Muito boa tarde aos ouvintes do Jornal Operação Cidade. Na tarde e noite da última segunda-feira, aconteceu os trabalhos da quarta sessão ordinária na Câmara Municipal de Bandeirantes. Vários assuntos discutidos, projetos de leis, requerimentos, pessoas do município de Bandeirantes, escrito na Tribuna Livre, os professores, a professora Simone e o professor Laércio Biano, da Escola de Karatê, pedindo um apoio. Mas para falar exatamente o que eles vieram solicitar, já que presta um serviço de relevância no município de Bandeirantes, eu vou conversar primeiro com o professor, depois eu falo com vocês. Professor, boa tarde. O que exatamente vocês vieram solicitar aos vereadores na Câmara? Boa tarde.
Boa tarde. Bom, a gente veio aqui hoje, primeiramente, cumprimentar os novos vereadores, né, que adentraram essa casa, né? A gente tem tido bastante apoio da parte deles aí na gestão passada, né? E a gente veio se colocar à disposição, né? Nosso dojo, né? Nossa academia de karatê é de utilidade pública, né? A gente não cobra para dar aula lá. E a gente abre esse espaço para todo mundo que queira treinar o karatê. Deslocar até lá é do lado do chinelão, um lugar de fácil acesso, o centro da cidade praticamente, né? A gente dá aula lá segunda, quarta e sexta-feira, das 6:30 da tarde até as 9 horas da noite.
Quer dizer, é um trabalho social, né? Vocês, principalmente aquelas pessoas que estão em maior dificuldade, com alguns problemas aí no seu cotidiano, vocês acolhem, dá toda a estrutura e, claro, precisa, tudo tem um custo.
Assim, sabe, a gente já teve um apoio grande da prefeitura com o local. E daí isso daí acaba que desonerando a gente um pouco, né? Porque se não pagar água, não pagar a luz, né? Já alivia já, né? No final do ano passado para cá, a gente começou a participar da associação ISKF, que é a Internacional Karatê Shotokan, sediada nos Estados Unidos. Então, nós somos convidados, né, a ir até lá. Aí, isso sim, tem uma custa muito grande, né? E a gente acabou até confeccionando uma rifa, né? Para ver se a gente consegue angariar fundos aí para a gente poder deslocar até lá. Onde a gente vai representar Bandeirantes e Paraná. Nós vamos, juntamente com o nosso mestre, né? Para os Estados Unidos, na Filadélfia. Vai ser dia 6 a 13 de junho.
Desse ano? Tá perto, tem que correr.
Tá perto.
Com quantos alunos vocês têm hoje? Ou estão conta hoje?
Olha, se vier todo mundo, nós estamos beirando 50 alunos. E todo dia tem entrado mais alunos.
Tá certo, bom trabalho para vocês aí, parabéns pelo serviço que vocês fazem. A gente sabe que não é fácil.
Obrigado, e a gente está à disposição, porque o interesse é sempre esse, né? A gente contar com as rádios para divulgação, né? Eu tenho falei hoje na Câmara dos Vereadores, se a gente, caso não conseguir esse montante desse dinheiro que a gente precisa para ir para os Estados Unidos, só a divulgação que está sendo feita está sendo ótimo, que está assim, trazendo muitas crianças, muitos adolescentes para treinar com a gente.
Tá certo, eu vou falar com a professora Simone. Professora Simone é aquela história, né? Quem encontra ela na rua, baixinha, pequenininha, fala é fácil. Cai dentro, né? Boa tarde, Simone.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Rádio Cabiúna e o pessoal todos, né, da região nossa aí. Eu tenho 10 anos já, né, que tô aí presente no karatê, lutando aí com as crianças e cada vez mais aumentando nossos alunos e é uma coisa maravilhosa, é muito bom a gente trabalhando com as crianças, inclusão social, né? A gente trabalha com crianças com deficiências, né? Tipo déficit de atenção, autismo, problemas aí psicológicos, né? Muitas crianças hoje ficam muito aí pra rua, no celular, às vezes, e acaba às vezes até se perdendo, né? Então ali a gente traz para ele uma alta confiança, né? Que o nosso trabalho tem trazido bastante. Eles aprendem ali concentração, respiração, o trabalho do equilíbrio, né? Então eles só têm a ganhar com isso. E cada dia mais aumenta nossos alunos, a gente só tem a agradecer, né? E a divulgação aí do pessoal também que tem nos ajudado. E é isso aí, a gente está cada dia mais, conta com vocês aí da rádio, né, para estar ajudando a gente a divulgar esse trabalho. É um trabalho voluntário, né, é sem fins lucrativos, é uma associação que a gente não recebe nada. Agora que a gente tem a utilidade pública, né, já fez um ano, então acho que agora a gente já vai conseguir receber alguns valores aí, né, dos vereadores. Eles vão poder estar passando para a gente, para ajudar com quimonos, com... Porque o espaço a gente já tem, né? Que a prefeitura cedeu, é ali no anexo do Chinelão, foi feito pro seu Paulo Savano, né? Na época, e que era do judô ali. Daí até a gente conseguiu passar aquilo ali pro nome dele, né? A gente colocou o sensei Paulo Savano ali, foi passado pela Câmara, eles aprovaram. E a gente tem um valor aí na prefeitura, né, para ser reformado ali. A gente conversamos com o Jaelso essa semana. Ele falou que já vai estar descendo para a licitação esse valor de R$198 mil, que era para a construção, né, de um barracão para artes marciais, mas como daí já tem aquele espaço, então vai ser usado para reforma.
Tem alguma faixa etária? E aqueles que quiserem, como deve proceder?
É, que nem eu já falei, a gente não cobra nada. É só ir lá e dar um nome, a gente faz a inscrição lá e começar a participar. É de a partir de 6 anos até 100 anos. Não tem idade, a gente trabalha com adolescente, com crianças, com senhoras, né? A gente tem a dona Yolanda aí e a dona Luzia, que a gente fala sempre que é nossas rainhas, né, do karatê, porque elas entraram vendo a gente fazer as aulas. Eu também, né, entrei, coloquei meus filhos e eles saíram, eu acabei ficando. Já tenho aí 54 anos, peguei minha faixa preta agora, né, final do ano. E assim, é determinação, é foco, é equilíbrio, é isso que traz.
Sucesso para vocês.
Obrigada. E a gente conta aí com o pessoal, né, que possa estar aí nos ajudando, alguns empresários que quiser ajudar a gente, né, aí tá indo para essa viagem nos Estados Unidos, aí 7 dias de seminário, né, de aprendizado junto dos melhores mestres. Isso para nós é um valor muito grande, né? Porque a gente vai trazer esse conhecimento para os nossos alunos e para a nossa região, né? Porque a gente trabalha, não é só aqui Bandeirantes, é Abatiá, Santa Mariana também, tem Cornélio Procópio. Então a gente está aí buscando, né, esse aprendizado para trazer para a nossa região. E eu acho assim que as pessoas deveriam mesmo estar aí nos ajudando aí e trazendo esse conhecimento para cá.
Muito bem, eu vou conversar agora com o funcionário público, o Cláudio F. Leonardo, ele que fez uso da tribuna livre, falando sobre o possível aumento dos subsídios dos secretários municipais. Pelo que deu para entender, Claudinho, foi mais um desabafo também, não sei se em nome de todos os funcionários, né, um reajuste aí que seja linear para todos, não só os secretários de uma maneira geral. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. É uma satisfação estar aqui falando com você. Esclarecendo aí, né, para quem está interessado em saber dessa indignação, foi sobre a fala, né, uma possível fala aí de um vereador, representante legislativo, que se o funcionário público não estivesse contente com o aumento dos secretários, que pedisse para sair, pedisse a exoneração.
Isso foi dito na Câmara ou foi dito não fora?
Foi ventilado essa conversa, Serginho. Dizem que saiu de dentro do gabinete, a gente não sabe, né? Chegou até a gente, quase todos os funcionários, né, se sentiam indignados com isso. E depois chegou até a mim também, eu questionei alguns vereadores, né, e eles falaram que não tinha nada a ver com isso, mas também sabiam desse assunto. Então é aquele ditado, né, Sérgio? Tem fumaça, tem fogo.
Veja bem, não é uma força de expressão, porque desde que começou essa legislatura, a gente vem ouvindo os vereadores defendendo o funcionalismo público de uma maneira geral, pedindo aumento, né, no vale-refeição, aumento de salário, reposição salarial e tudo mais. Claro que o que veio à tona é esse aumento ao secretariado de uma maneira geral. Isso aí gerou toda essas burbulhinhos que está acontecendo aí.
Então, Serginho, acredito eu que não. Essa questão do aumento dos secretários, a gente sabe que eles merecem sim, vai ser feito um repasse para os funcionários, vamos falar assim, né, dá aquela diferença, da inflação, porque a gente sabe que está mais de 10%, o índice nunca vai vir de lá para a gente, é real.
Você sabe mas disso. O que conta, o oficial,
8%.
É o que vem oficial, isso. Independentemente da gente sentir isso. No dia a dia que as coisas não é daquele jeito.
Exatamente, 8% está sendo a média. Um repasse de 4,7% para o funcionário é insignificante, praticamente, diante de 50% de aumento para os secretários. Não que eles não mereçam, a gente tem vários secretários que a gente sabe que veste a camisa e corre mesmo, mas tem alguns que não sabem nem qual que é a finalidade dele naquela secretaria. Eu pertenço para a Secretaria de Obras, né? Sou subordinado ao Romim, é uma secretaria que trabalha muito, né? Não vou desmerecer as outras, mas eu estou falando da minha, a qual eu trabalho. O Romulo, ele é um excelente profissional dentro da área dele, né, da Secretaria de Obras, ele mexe com nessa área. Funciona muito bem, merece, como outros também merecem, mas deveria ser feita uma avaliação técnica, né, Sérgio, de aumento para esse secretário, o salário deles.
Veja bem, secretários são 13,
isso.
Se não me falha a memória. Agora, funcionário público passa de 1.200. Teria índice para ter um reajuste maior?
Teria índice para ter um reajuste de 50%?
Para 13 funcionários, talvez sim. Mas para 1.200 funcionários, não sei.
Serginho, o impacto é muito grande. O impacto é muito grande. Acredito eu que não teria. Um repasse significativo desse para o funcionário não daria impacto, não. Mas se colocasse um aumento para o secretário nessa proporção, aí sim.
Bom, você fez a sua explanação... mas foi mais um desabafo dado essa suposta fala de um vereador.
Também, Serginho. Mas a gente queria também lembrar, né, que tem essa recomendação aqui do STF, né? Eu posso até ler aqui para você de novo. Ou quem quiser procurar, né, está aí no site da Câmara Municipal. O STF firmou entendimento de que os subsídios dos prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais devem obedecer à regra da anterioridade de legislatura. Aí que entra a inconstitucionalidade, Serginho, porque deveria ter feito esse projeto na gestão passada, não nessa.
Veio para a Câmara na legislatura passada, mas foi pós-eleição. E aí os vereadores, bom, aí agora eles que se viram na próxima.
Exato.
A gente não vai, você sabe, você acompanha a sessão da Câmara.
Exatamente. Mas os advogados da Câmara são muito eficientes e leram, né, viram que tem aí um princípio de inconstitucionalidade e acredito eu que não vai passar.
Tá certo, tá aí o seu desabafo, vamos falar assim.
É isso aí, Serginho, um desabafo. E a gente também, né, pedindo para que os vereadores vejam com mais carinho o funcionário público, né? Que a gente, na verdade, nós somos as rodas desse grande trator aí, né?
Muito bem, eu vou conversar agora com a professora, escritora, diretora da escola, professor Márcio Castanho, que já esteve na Rádio Cabiúna, deu todos os detalhes, né, sobre a sua criação, vamos falar assim. Eu vou conversar com a professora Eleir Cristina Reinaldo Silvério, que ontem na Câmara Municipal de Bandeirantes recebeu a munção de aplausos, ter participado do concurso literário de autoras paranaense, com a sua obra selecionada para a Biblioteca Gralha Azul. Como eu disse, ela já esteve na rádio, já deu todos os detalhes, ela juntamente com a secretária de Educação, mas agora falando desse momento em especial na Câmara Municipal. De antemão também, mais uma vez, te parabenizar e sucesso para você. Boa tarde.
Boa tarde. É com grande alegria, né, que eu recebo essa homenagem. Eu confesso que nem imaginava ou esperava tanto, mas Deus é Deus do impossível, né? Então, quando a gente tem um sonho, a gente tem que acreditar que as coisas pegam uma proporção que às vezes a gente não acredita. Então, hoje eu ouvi tantas coisas lindas aqui nessa noite que a gente fica assim, eufórica mesmo, de gratidão a Deus pelos munícipes de Bandeirantes, né, pelo nosso legislativo, pelos professores da escola municipal Prefeito Moacir Castanho, pessoal da Secretaria de Educação, da Aline participar comigo nesse momento, né, de tantas outras pessoas que me inspirou a fazer uma obra, né. Destaco aqui a questão da Neinha, da biblioteca, né, Neinha Guerra, que também fez um trabalho lindo com esse incentivo à leitura. Quem me passou desse concurso também foi a Thalita, né? Della Costa, que é da comunicação do município, que é uma pessoa parceira, que sempre está junto comigo, assim, em grandes momentos. Então, assim, é só gratidão, Serginho. É um motivo de muita festa.
Você sabe que você recebeu, claro, toda a honra, toda a sua, evidentemente, prestígio, mas você, nesse momento, está representando Bandeirantes, em especial, a sua categoria.
Com certeza. Eu, assim, compartilho mesmo desse momento com todos os professores, com todas as pessoas que incentivam as crianças a uma leitura, a alfabetização, e que, assim como eu, desejo ingressar no mundo da literatura, né? Então, eu fiz uma narrativa e foi escolhida. E é uma realidade que nós vivemos, né? Que é o uso do celular. Muitas vezes a gente tem que deixar o celular e olhar no olho a olho, voltar às nossas emoções, voltar para os nossos filhos, que vai crescer e vai passar. Então, o nosso livro fala sobre isso, sobre essa humanidade mesmo, em olhar nos olhos do outro e conhecer todas as belezas que o nosso município tem. Daí eu falo da Ladorne, do Morro dos Anjos, do Santuário São Miguel Arcanjo, da Iara, que tem todo o mistério. Então, isso vai estimular todas as crianças do nosso Paraná estar vindo para a nossa região, né? Que eu acho isso também fundamental, a divulgação do lugar que nós moramos, né? A nossa casa.
Parabéns e sucesso para você aí. Como você disse, né? Tão carente no mundo hoje.
Com certeza. E assim, e a gente pega gosto, viu, Serginho? Ontem mesmo à noite eu já estava ali querendo escrever outra coisa, porque a vida é cheia de oportunidades, né? Então a gente tem que aproveitar cada momento. Então, gratidão a Deus mesmo por todo esse carinho, né? Por toda essa participação, assim. Aqui ficou cheio, você até estava com dificuldade de caminhar ali, né? Então é bem gostoso ter todo mundo próximo da gente nesses momentos mesmo de alegria, de partilha. Muito obrigada.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador, o Dr. Roberto Carlos de Castro, que apresentou o projeto de lei 0008-2025. Dispõe sobre o desconto do IPTU na transferência de domicílio ou residência dos proprietários de veículos automotores e da outras providências. Dr. Castro, confesso que eu não entendi. O IPTU é municipal. O IPVA é estadual, está certo que 50% vem para o município. Mas essa ligação que eu não entendi. Boa tarde.
Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, né? Interessante. É interessante. Mas veja bem, nós temos aqui no município, eu vou explicar assim em síntese, por caso você tenha surgido dúvida, você pode perguntar que eu acabo explicando novamente. Nós temos no município pessoas que moram aqui, que residem aqui e têm carro com a placa de outra cidade. De outra cidade. Ele não tem interesse de transferir para o município de Bandeirantes. Por quê? Ele tem uma taxa de transferência, taxa de emplacamento, e então torna um ônus para ele. E para que fazer isso, na verdade? Então, o objetivo desta lei é buscar aumentar a arrecadação do município, Sérgio, sem onerar o nosso contribuinte, porque quando você aumenta a receita do município, que precisa pagar funcionário público, fazer obras, nós vamos aí estar onerando aí os nossos contribuintes, os nossos cidadãos. E o desafio hoje dos vereadores é trazer projeto de lei para a Câmara que aumenta a arrecadação do município e, ao mesmo tempo, sem onerar em demasia os nossos contribuintes. Por quê? Porque o índice da folha de pagamento não pode passar de 54% do funcionário público. E como melhorar a vida dessas pessoas, desses servidores, se você não buscar a arrecadação? Por isso é um desafio de cada vereador trazer sim um projeto de lei que venha aumentar a arrecadação. Como que isso ocorre? Suponhamos, Serginho, que você mora aqui em Bandeirantes e seu carro é de outro município. Quando você pagar o seu IPVA, 50% desse pagamento do IPVA vai para o município do emplacamento do veículo, mesmo você morando aqui. Então, tem pessoas que estudam aqui, residem aqui, vêm a trabalho aqui e o carro deles são de fora. O que está oferecendo essa lei? Se essa pessoa pegar e transferir o carro para cá, onde ele mora, onde ele reside, a trabalho, para estudar ou como resolveu morar em definitivo, e transferir, ele vai pagar uma taxa de transferência, uma taxa de emplacamento. Essa taxa, a Prefeitura Municipal vai recompensar ele no IPTU no próximo exercício.
É uma contrapartida do município.
Muito bem, é uma contrapartida do município que, por outro lado, não vai tirar dinheiro do município. Porque na medida que ele vai contribuir, vai pagar com essa taxa, sai o dinheiro. Mas quando vier a IPVA desse carro, aí em vez de ir para outra cidade, vem para Bandeirantes, que é muito maior que essa taxa. Você imagina um automóvel de 100 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil. Quanto que não vem de IPVA para a nossa cidade?
Você tem algum exemplo de algum outro lugar que já faz isso ou não?
Tenho exemplo de outros municípios, sim, que já faz isso e deu certo. Então, acredito que aqui em Bandeirantes, eu espero que dê certo, que isso busque aumentar a arrecadação. É um desafio dos vereadores, sim, e também não só do vereador, do prefeito, de todos os políticos, a buscar uma maneira de aumentar a arrecadação do município.
Obrigado.
Eu que agradeço. Um grande abraço. Deus te abençoe.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador Sandro Sartori, juntamente com o vereador Wilson Aparecido, de Souza Mineirinho. Falaram e pediram que se faça uma manutenção nas ruas do cemitério, né, que realmente está difícil de trafegar pessoas com deficiência ou com algum problema físico. Tem dificuldade. E há muito tempo isso vem sendo cobrado. Houve uma grande melhoria, sim, na iluminação de LED e tal, mas continua o problema ali, trafegar ali, principalmente pessoas com uma certa idade ou com alguma dificuldade de mobilidade. Boa tarde.
Boa tarde, Luiz Sérgio. Boa tarde a todos da Rádio Cabiúna. É uma satisfação falar com você nesta tarde. Serginho, eu pedi para fazer parte desse requerimento juntamente com o vereador Mineirinho, ele que é o autor desse requerimento. Nas palavras dele, ele pedia melhorias nas ruas, né? Nas ruas. E, inclusive, se para trafegar andando está difícil, né? Para as pessoas que têm uma certa dificuldade, imagina para trafegar com aquele carrinho que conduz o caixão para o enterro. Eu até citei, no último final de semana, eu fui acompanhar um enterro, né, da senhora Dorca, 106 anos, todo mundo ficou sabendo, e a dificuldade de se locomover. E ainda, o jazigo da família, né, o túmulo da família, era na parte de cima no cemitério. Só que tem que fazer todo um processo, tem que ser pela entrada principal, tem que ser conduzido pelas ruas principais, porque as outras não têm condições do carrinho passar. E essas ruas já são difíceis, as principais, para se passar com o carrinho. E aí se imagina bem fazer todo um percurso saindo lá da entrada principal e subir até lá na parte de cima, que a gente falava que era o cemitério novo, né? Então se imagina essa dificuldade. Além do pedido do Mineirinho para se fazer uma melhoria nessas ruas, que vai ajudar muito na questão desse tráfego, o meu pedido era que se fizesse uma entrada nova, ou seja, uma recepção, se assim eu posso chamar, nova na parte de cima, para que as funerárias parassem seus carros lá, os seus entes queridos esperassem, né, a funerária chegar, e fazer o cortejo que seja mais perto, que não faça todo aquele trajeto, que é dificultoso. Eu vi as pessoas sofrendo para guiar com aquele carrinho, olha que é fácil ainda, que é um carrinho que tem os seus pneus, tem como manobrar, mas é dificultoso devido à irregularidade do caminho, né, da
rua. Aí que tá, em vez de fazer uma segunda entrada, vamos falar assim, não seria melhor caprichar em uma só? Uma opinião.
Sim, pode ser, mas ainda fica longe o trajeto para fazer em todas as ruas.
E é subida, né?
Exatamente, para se fazer em todas as ruas, não sei se teria condições, mas nas principais ainda ficaria esse trajeto longo. O que seria? Encurtasse esse trajeto, né? Evitasse tanto sofrimento, porque a pessoa já está sofrendo que vai enterrar um ente querido. Fazer aquele trajeto no sol, às 2 horas da tarde, da forma que está o sol aqui em Bandeirantes, rapaz, não é fácil não, Serginho. Então essa é a preocupação e por isso parabenizo o Mineiro por esse requerimento que eu pedi para fazer parte, para ver se dá para fazer essa segunda entrada também do cemitério municipal, já que já há um projeto de se criar uma outra parte de outro cemitério também, né?
Só para colocar ordem, né? O Mineirinho pediu realmente uma recuperação asfáltica ali, ou seja, o que for, calçamento, não importa, mas que recupere. Você pediu uma segunda via de acesso na parte superior lá.
Isso, até que não aconteça então esse recap, né, ou essa melhoria nas vias principais onde é feito o cortejo, o trajeto do cortejo, que se faça uma nova entrada ou se facilite, né, para que as pessoas possam entrar pela parte de cima, né, ser mais curto, né, esse cortejo e evitar mais um pouco esse sofrimento, que a pessoa já está lá sofrendo e ainda sofrer com o sol quente levando o caixão em trajeto ruim. Isso dificulta muito também, Serginho.
Obrigado.
Eu que agradeço.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador presidente, Luiz Gustavo. Gustavo Duté, a quarta sessão, uma sessão repleta, porém uma sessão tranquila. E, ao final, você parece que já marcou duas ou três sessões extraordinárias também para essa semana. Gustavo, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Nós marcamos sessões extraordinárias, Serginho, mas essa sessão não foi marcada hoje. Nós fizemos uma convocação após ter conversado com todos os vereadores na semana passada, e aí na quinta-feira, se não me falha a memória, fizemos essa convocação assinada por todos para termos sessões extraordinárias terça-feira, né, no caso hoje, e quarta.
Sobre a sessão, uma sessão emocionante, repleta, três pessoas usaram, né, a Tribuna Livre, o Claudinho, o pessoal do Karatê e, por fim, a escritora, a professora, falando também. Então, quer dizer, desenrolar dela, apesar de ser longa, tranquila, né?
Graças a Deus, Serginho, uma sessão tranquila, extensa, como você disse, né? A Associação Bandeirantes de Karatê fez uma reunião com os vereadores antes da sessão, até ocasionou um pouquinho de atraso por conta dessa reunião, que foi proveitosa, graças a Deus. Em seguida, iniciamos os nossos trabalhos aqui na Câmara, às 10 para as 19. O servidor Cláudio Leonardo usou a tribuna. Votamos a moção de aplausos à professora Eleir, muito merecida, né, por ser a escritora bandeirantense que foi premiada no concurso Grare Azul. E uma moção assinada pelos 13 vereadores. Os 13 eram proponentes. Como você falou, a sessão, apesar de ela ter sido bastante extensa, com vários projetos, com 15 requerimentos, não houve entre nós vereadores divergências que prejudicassem a sessão, pelo contrário, as divergências que existiram durante as votações foram todas tranquilas e buscando, tenho certeza, o melhor para o nosso povo bandeirantense.
Você sabe, quando tem que criticar, a gente faz as críticas, mas eu gostaria de parabenizar a dinâmica que você está colocando na aprovação, discussão e aprovação dos projetos e requerimentos. São lidos todos, aí depois coloca em discussão, quem quiser falar, discutir algum requerimento ou projeto, discute e depois vai todo em votação. Não é um a um como era.
Serginho, a gente se propôs, quando nós fomos eleitos presidente aqui da casa e mesa diretiva, né, a fazer um trabalho que promovesse agilidade no trâmite das matérias. Por quê? Porque o que nós votamos aqui na Câmara, nós temos consciência que é de interesse de todo munícipe. Se depender de nós, ele não vai esperar tanto para que os projetos, tanto os que se originaram aqui na Câmara quanto do Executivo, demorem para chegar pelos munícipes usufruídos. Então, é propósito nosso isso aí, em parceria com todos os vereadores, a darmos para os projetos um tratamento especial, seja ele de onde vier, da Câmara ou do próprio Executivo. E estamos conseguindo isso, graças aos nossos outros 12 vereadores, a mesa diretiva, que é muito parceira. Por enquanto, não tivemos dificuldade nenhuma. E quando tivermos, Serginho, vamos contar com você, que tem experiência aqui de longos anos na casa, trabalhando, entrevistando vereadores, também dos servidores aqui da casa, que são muito competentes, e evidente, dos 12 vereadores que, mais do que nos auxiliam, né? Eles não são auxiliares da presidência, eles são vereadores que conhecem a realidade e podem alertar a gente caso tenha algum erro.
Muito bem, com o vereador presidente Luiz Gustavo, eu encerro os trabalhos referentes à quarta sessão ordinária realizada na última segunda-feira. Falei aos ouvintes do jornal Operação Cidade.